Super Papo Psico, episódio 119. Hoje é dia 9 de abril de 2020. Estamos em plena quarentena ainda. Meu nome é Luís Henriques, estou com o Pina.
Boas, olá a todos.
Ouvi uma space bar antes de tu falares. Rui?
É o nosso convidado. Olá, sou eu.
Rui, estás fixe?
Está tudo, está tudo.
Convidado. Nosso space convidado bar de hoje é a barra de espaço do teclado.
Boa.
Tudo bem? Estão fixe? Ok.
Yeah, yeah.
Sim, eu não estou a perceber a piada. Porquê é que é a barra de espaço do teclado?
Não sei, alguém, antes de tu falares, ouvi assim, clac, tipo um barra de espaço qualquer de um teclado.
Ah, não, não fui eu.
Ok, se calhar nem sequer se vai ouvir.
Bem, exato.
Não interessa, estamos aqui a falar de nada, basicamente.
Nada, mas eu estou bem também, obrigado.
Ok,
por perguntar. Sim, que simpático, sempre a querer saber como estão os colegas.
É verdade, é verdade. Como é que está o coronavírus?
Como é que está?
Está fresquinho.
É como se ele fosse o nosso animal de estimação. Como é que está o coronazinho?
Exato. Sim. Como é que ele está?
O corona passou bem e as notas da escola.
O Diogo não está cá.
Yay!
Está com reuniões, assim com aspas. Não se ouve no podcast, mas eu estou a fazer o sinal de aspas.
Ah, ok, ok. Eu estou a sentir o ar a passar entre os teus dedos.
Exato, exato.
Espera aí, não se ouve no podcast, mas mesmo que estivéssemos a gravar vídeo, também não se ouvia as tuas aspas.
Pois não, é verdade.
Só se viam.
Viam. Estão fixe. Estou sempre a perguntar isto. Olha,
está preocupado connosco?
É, super preocupado.
Vocês não perguntam como é que eu sou.
Pois é, tens razão. Peço desculpa. Olá, Luís, como é que estás? Está tudo bem?
Obrigado. Tudo bem, estou fixe. Estou muito bem disposto. Estou com as mesmas calças de fato de treino há tipo 3 semanas.
É tipo, eu nunca lavei tanto pijama seguido.
Eu acho que estas calças estão, tipo, já são assim, uma segunda camada de pele na minha vida. Quando puseram umas calças de ganga no verão, uns calções, vai ter que ser por cima disto.
Eu não sei se vocês estão a ter muitas reuniões online com vídeo, mas eu estou e a minha mulher também, e é engraçado que a parte das calças é sempre as mesmas calças de fato de treino ou as calças de pijama. E só a parte de cima que é a camisa e tipo, limpar a cara e pôr a maquilhagem ou fazer a barba ou coisa que vai.
Eu estou num trabalho bastante informal, não estou assim tão preocupado com isso, mas sim, estou sempre com as mesmas calças para treino, basicamente.
Nice.
Só muda a camisola, parece que estou a tomar conta de mim, mas...
Pá, então mas vocês têm cenas por vídeo, eu não tenho nada por vídeo, então é tipo, o meu cabelo nunca teve pior. A minha barba nunca teve pior.
O teu hálito nunca teve pior.
Bem, é possível.
Bem.
É possível, pode ser que chegue aí, pode ser que isso afete os fios e o som, portanto. é por aí, tá bom.
O teu som está incrível, o que é que fizeste à voz?
Tenho um novo microfone, não foi nada. Boa. Que eu fiz à voz, infelizmente.
Ok. Mas... E Pina, também estás com um novo setup,
não é? É verdade, também tenho aqui uma nova, para não termos aqueles ruídos todos estranhos, tenho uma nova câmara com áudio para depois, um dia destes, quem sabe,
estamos a estudar essa hipótese. Muito fixe. Olhem, pessoal, houve um passatempo na semana passada.
Yep.
E estávamos a oferecer uma cópia do Shenmue 1 e 2 para Steam, vindo da parte do Ruben Barquinha TM, trademark. E houve vários participantes, foi fixe. Escolhemos um vencedor. Não sei se leia todos. Posso ler?
Podes ler todos, acho que sim.
Isto é um podcast muito humilde.
É, somos. Tivemos 4 participações catitas e acho que todas elas foram engraçadas.
Foram épicas.
Sim. Foi fixe.
Gonçalo Monteiro disse: não sei o que é um Shenmue, mas gostava de voltar ao vosso podcast. Davis O. Para mim, Shenmue parece um prato que podemos pedir num restaurante sushi. Convém dizer o que era a pergunta, que é, claro. o que é para ti Shenmue, não é? Acho que era essa a pergunta.
Qual, o que é que quer dizer a palavra Shenmue para ti?
Yeah. E a melhor resposta recebi a cópia do Shenmue.
Do Shenmue 1 e 2 no Steam.
Yeah. Carlos Duarte disse: Shenmue é um adjetivo para aquela coisa, seja jogo, série, filme, que foi incrível quando saiu, mas que envelheceu muito mal. Basicamente o contrário do vinho do Porto. Também gostei dessa.
Sim, é tipo o Jump the Shark para a televisão, mas é o termo Shenmue para os videojogos. É.
Pá, é aquele jogo, aquele Call of Duty 4 foi um Shenmue do caraças. Muito muito bom na altura, mas envelheceu muito mal.
Não, eu, por acaso, acho que deste mau exemplo, Call of Duty.
Eu sei lá. O primeiro jogo, foi o primeiro jogo que me
envelheceu. 4, acho que envelheceu bem.
João Sousa disse: Shenmue significa uma técnica usada na cozinha, algo de género bater as claras em castelo, mas passaria a ser bater as claras em Shenmue.
Uhum.
E este é o nosso vencedor.
Grande.
Yes.
Parabéns, parabéns, João Sousa.
Bater as claras em Shenmue. E estou a tentar imaginar o que é que faz desta bater as claras especial, né? Porque é que há Shenmue?
Pá, se calhar da maneira como tu bates as claras, já não usas a...
É muito lento e seca, não é?
Não, é tipo, yeah, exato. É tipo, basicamente, tu metes a cena toda pronta a bater, mas não bates e ficas a olhar para o relógio durante 2 horas.
Exato, exato.
Ou tens que esperar, sim, não é? Yeah. Tens que esperar que o Quick Time Event dispare depois fazeres as carreiras.
Virar para a esquerda. É. Virar para a direita.
Yeah, é assim que é.
Yeah.
Yeah. Obrigado, João. Vamos-te mandar isto de alguma maneira, de Correio Pombo ou de outro, por outra via qualquer.
Acho que é Pombo ou Correio, mas tudo bem.
Não, isto é diferente.
É diferente. É um pombo que está dentro do Correio. Não, ok, esqueci.
Yeah, é.
Correio Pombo.
Ele trabalha para o CTT.
Olha.
Obrigado aos participantes e, sobretudo, parabéns ao João. Vais poder jogar este jogo. É o teu castigo, não é? Vítor Martins deixou um comentário, porque sim, podem deixar comentários e correções e perguntas existenciais se quiserem nos fazer perguntas e questões. Vítor Martins disse: boas pessoal, bom podcast, continue com o bom trabalho, não, com o bom trabe, entre parênteses, trabalho. Duas notas: o meu jogo favorito é o Call of Duty, por isso não me apedrejem, mas queria deixar aqui uma sugestão para um filme disponível no Netflix, El Ojo, The Platform. Também se pode usar, feito por... Ah, isto é outro comentário. E ainda acrescenta, também se pode usar feito por em vez de feitoria. Não?
Não.
Coisas diferentes, não é?
É diferente, é completamente diferente.
É como dizer realizado por e realização de... É diferente?
É diferente.
Sim, vai dar o mesmo. Mas,
tu podes,
mas não é bem a mesma coisa, porque uma feitoria é um making of, ok? E tu não tu não consegues usar essa palavra dessa forma.
Yeah. Então feitoria é um substantivo, feito por é um verbo. Foi feito por...
Isso. Boa, 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 Luís.
João Carlos.
Olha, tenho outra coisa para dizer a este nosso ouvinte sobre o Call of Duty, e acho que vocês dois concordam comigo, que é, nós não o podemos apedrejar, porque todos nós, de certeza absoluta, já jogámos todos algum dos Call of Duty que já saíram.
Ah, já joguei, pois.
Para além de que nesta altura não posso ir à rua nem pegar em pedras, podem ter.
Exato, está toda a gente segura.
Sim, também é verdade.
Podem ter vírus. Eu estou a jogar imenso o Warzone.
Pois, eu não. Eu joguei, eu lembro-me de ter jogado quando isto saiu na PlayStation 1, o primeiro Call of Duty. Não, pera, era o Medal of Honor?
Não, isso é o Medal of Honor.
Ah, Medal of Honor. Okay.
Eu jogava muito Medal of Honor.
O primeiro e o segundo Call of Duty saíram no PC e depois acho que mais tarde na 360. E depois o terceiro Call of Duty foi exclusivo com consoles, se não me engano. Foi o Edith Strange. E depois a partir daí foi em todo lado.
A chamada de ser.
Não, El Ojo. Um bom filme, por acaso, da Platform. É, pá, está com bastante hype, portanto eu aconselho-vos a ver no Netflix.
Okay.
É um filme de terror que eu vi para o Motel X 2000 e... em que ano é que estamos? 2019.
Okay.
Eu vi este filme para a seleção e queríamos fechá-lo, só que não ficou por uma razão qualquer que não me interessa agora. Mas queríamos bem mostrar este filme no Cinema São Jorge. Pá, é... pá, vale bem a pena. É tipo daqueles... é tipo um cubo.
Ah, ok.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Em termos de budget, é inteligente como o cubo.
Ok.
Mas depois tem assim uma cena social fixe.
Eu gosto de um terror de gimmick, normalmente.
Yeah. É um bocado isso.
É um bocado isso.
Mas
okay,
muito, muito perturbador e nojento.
Ótimo.
Excelente. E está com... eu adoro, gostei, adoro. Achei aquilo incrível. E pá, são espanhóis fazem tudo bem da bomba. Yeah, comparado connosco.
Comparado connosco.
Nós somos um terror e os espanhóis fazem bem terror.
Exatamente. É isso, off topic. Temos alguma coisa para falar de séries?
Eu tenho três coisas para falar off topic.
Então,
eu vou começar pelo caso curioso do Blade Runner, que vi na TV sem querer. E para quem não sabe, eu sou, opa, como muita gente, sou grande fã, obviamente, do Blade Runner, do Ridley Scott. E ao longo da minha vida, eu já tive o Blade Runner em cassete VHS. Em DVD e em Blu-ray. Mas nessas versões todas, eu nunca tinha visto e ouvido a versão original com a narração. Do Harrison Ford.
Yeah, também.
Opa, e de repente, aquilo está a dar na televisão com a narração e eu fico a olhar, mas o que é que se passa aqui? Está aqui qualquer coisa diferente e muito estranho.
É, mas estava a dar na televisão essa versão?
Estava a dar na televisão esta versão.
Mas essa versão sequer pode ser usada agora?
Pelos vistos eles usaram, eu acho que não poderia, porque houve aí uns direitos e umas coisas eles fecharam isto tudo com...
Yeah, eu acho que a Final Cut passou a ser a única.
Passou a ser a única, exatamente. Havia a Director's Cut e depois passou a existir a Final Cut.
Da Final Cut, estranho.
E nenhuma das duas Director's Cut e Final Cut tinha narração, já tinham sido retiradas. Foi engraçado para mim, nunca tinha visto e ouvido o Harrison Ford a narrar. Opa, realmente é mau, porque tira a magia e tira...
Tira todo o suspense da cena, não é?
Suspense, quer dizer, eles têm de baixar a música para se ouvir a narração.
Eu nunca vi essa versão, só vi excertos.
Só vi excertos também, como maus exemplos.
Como maus exemplos,
E foi um momento estranho. Posto isto, estou a ver Westworld a Season 3.
Uhum.
Para quem não sabe, o Westworld, isto é baseado num filme original de Michael Crichton de 1973 ou 74.
Por causa, não sabia.
É uma série da Lisa Joy e do Jonathan Nolan. Jonathan Nolan é irmão do...
É o irmão, né?
Do outro Nolan. Christopher, exatamente. Tem como principais papéis o Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright e Thandie Newton e... A Season 3, ou a Época 3, para entrar aqui no mais português correto, é surpreendentemente diferente, no bom sentido de eles conseguiram surpreender por algo ainda novamente, mais uma vez algo diferente.
Ok, é que eu ouvi falar, a série, eu gostei, eu vi para aí 3 episódios da primeira, gostei do que vi, mas não sei porque não calhou continuar. Não. Apesar de que ficou sempre no fundo da minha cabeça, tipo, eu quero ver o resto, não foi tipo desistência nem nada do género, mas depois saiu a segunda e toda a gente parece que falou mal da segunda. Tipo, okay.
A segunda não era tão boa como a primeira, mas esta terceira está muito melhor.
Mas o que eu ouvi falar é que está melhorzinho. E tem o Aaron Paul, não é? O Aaron Paul.
Sim, o Aaron Paul faz um papel muito interessante, eu ainda não vi tudo, mas porque está assim todas as semanas, obviamente, na HBO. A questão aqui, e não querendo estragar os chamados spoilers para quem ainda não viu nada, só para perceberem que na série 1 e 2 basicamente são androides. Westworld é um mundo fictício onde androides satisfazem todos os prazeres dos seus visitantes, que normalmente são milionários, e isso inclui sexo, matar toda a gente, destruição, enfim, caos, e é proibido, os androides não conseguem magoar os humanos. Obviamente isto traz uma revolução de androides e de reviravolta, mas a maneira engraçada como tinham escrito a primeira série e que depois foi... Lá está, não posso dizer o que aconteceu, mas começou a ser diferente na série 2 e 3, é que os androides na série 1, as memórias deles, eles não sabem as memórias se são do passado, do futuro ou do presente. Estão sempre baralhados. E então nós, como espectadores, pensamos que estamos a ver uma coisa, mas na realidade estamos a ver outra. E isso é muito engraçado, a maneira como eles jogam com isso.
Ok, mas não contes muito mais.
Não conto muito mais.
Pronto.
Já está aí no território.
Já estou no limiar, sim. Já estou aqui no limiar.
Já estás aí nesse território.
Mas vejam, eu gostei. A primeira sim é muito boa. Se a 2 acharem cá que a 3 está a dar uma volta interessante.
Pronto, isso é sempre bom saber. Eu acho que é assim, mesmo com as críticas, eu acho que tencionei sempre ver a segunda. É só uma questão de tempo.
Okay. Eventualmente vejo. Por fim, e isto não foi por acaso que o Rui tinha já sugerido, mas eu já tinha comprado o filme.
A Dupla Vida de Verónica.
No Natal. Sim, A Dupla Vida de Verónica, ou The Double. Não me lembro do título em francês, estava aqui a tentar lembrar-me, sou péssimo em francês, mas ela é Véronique, por isso.
Exato. Acho que é o mesmo título.
O mesmo realizador do Vermelho, Azul e Branco, Krzysztof Kieslowski. Com a Irene Jacob a fazer um papel brutal novamente, mas com uma história que eu não achei muita piada.
Ah, não?
Não, tenho pena.
Acontece.
Eu não posso, lá está, não posso estragar o filme aqui ao pessoal, mas eu estava à espera que aquilo fosse noutra direção. Há aquele momento em que não é spoiler porque é no início, em que ela, porque isto retrata, o filme retrata a vida de duas personagens que são iguais mas que não se conhecem, que vivem uma na Polónia e outra em França, e há uma altura que uma vê a outra, num momento muito fugidio, logo no início, e o espectador, eu como espectador, tirei 1000 conclusões daquilo, e de todas as conclusões que eu achava que podiam ser fixe, não se passaram nenhumas dessas. E eu, pronto.
Sim, acho que. Bem, basta. Yeah, não convém estar a entrar muito em questões de narrativa, mas acho que a ideia foi ir para um caminho menos óbvio.
Menos convencional, sim, menos óbvio. Mas a atriz, novamente, brutal. Yeah, quer excelente, dizer, excelente. Isto são atrizes mesmo do Catan, por assim dizer. Pá, recomendável, nem que seja para verem um pouco de cinema europeu que vale a pena.
Sem dúvida.
Cool. Tiger King, alguém viu?
Não.
Quase nem vale a pena falar desta série, toda a gente está a falar disto por todo lado.
Então, mas diz, Luís, o que é que estás a achar?
Não, já vi há algum tempo, é um documentário da Netflix sobre um grupo de loucos americanos que têm mini zoos com tigres e tem 1000 twists e coisas estúpidas que acontecem porque eles são todos malucos, principalmente a personagem principal, que é o Joe Exotic. Vale a pena, acho que é um daqueles comentários.
Mas é boa a série mesmo, ou está só a ser falada porque é da altura?
Eu não achei assim tão incrível quanto isso. Gosto mais de outros documentários que a Netflix já.
É que a série, pessoalmente, eu sei que a série está a ser falada, mas pessoalmente, tipo, a série não me diz nada.
Não é um tópico que me interessa muito, mas. Ou tem elementos.
Okay.
Bastante estranhos e marados. Pá, é uma série quase tipo excelente para mimos, meu. Aquilo está.
Isso está por todo lado.
Há pessoal a dizer que o Joe Exotic e o Tigre são o Calvin e Hobbes.
Eu também já vi um bolo com a cara do gajo. O bolo estava em.
O quê?
Eu já vi um bolo com a cara do gajo.
Eu já vi um bolo. Um gajo que fez o Joe Exotic no Animal Crossing, assim como
o
Opa! Jesus!
Yeah.
Oh man!
Falei em Animal Crossing!
Uhum. Yeah. Então!
Alguém jogou Animal Crossing
todos
esta
os dias, meu?
Todos os dias!
Por acaso agora é rotina, meu? É mesmo rotina.
É um bocado rotina, mas já jogo muito menos, não tem nada a ver. É tipo, agora é só rotina tipo. Entrar, fazer um bocadinho, depois voltar à tarde, ver como está o preço dos turnips e não faço muito mais.
Regar as plantas.
Mesmo o básico.
Eu faço sempre qualquer coisa de manhã e assim ao fim da tarde também. Depois.
Um bocado por aí.
Mas eu acho que isso é que é fixe, é jogar assim também. Se bem que tu já chegaste ao fim, né? Tecnicamente, Rui.
Sim, ou seja, há coisas que eu quero fazer, acho que o fim daquele jogo, mostrou créditos, mas acho que é um bocado cagativo. Acho que, tipo, aliás, há uma grande mecânica do jogo só introduzida depois dos créditos, portanto, no fundo, há uma cena inteira que tu passas a ter acesso depois não sei, para mim acho que o meu objetivo é tipo, sei lá, pagar os loans todos, ter tipo um bocado, sei lá, sentir que a coisa está assim mais ou menos estável e fixa como eu quero. A Ana continua a jogar imenso, portanto, mesmo que eu não jogue muito, ela acaba por sempre jogar um bocado mais e acabo por também observar o jogo por ela. Portanto, ainda está bem ativo aqui.
Eu continuo a curtir bem. No outro dia fui visitar uma ilha de uma amiga que também estava a jogar com o namorado, também um amigo meu. A casa deles era absurda, meu. Eu nunca tinha visto uma casa tão incrível na minha vida. Tipo, super bem decorada, uma cozinha toda apetrechada de cenas.
É a cozinha, ainda me faltam umas cenas.
Incrível. Mas mesmo. E tudo é bem decorado, parecia tipo uma cena tipo. Não era daquelas salas Frankenstein, sabes?
Não, eu estou a fazer isso. Eu estou a tentar fazer isso. A cozinha faltam-me algumas coisas para eu ficar mesmo contente. Mas tenho uma sala que é dedicada à cena dos ovos da Páscoa. Então é a coisa mais horrorosa de sempre.
Os ovos da Páscoa é horrível, mano. Eu estou a testar a cena da Páscoa
toda, mano.
Os ovos da Páscoa são péssimos, mas eu quero fazer aquela. Porque ele diz que se eu fizer todas as receitas até ao final, que me dá qualquer coisa, eu não sei o que é que vai ser.
Mas pelo que eu li na net, não és obrigado a ter as coisas já mesmo.
Não é preciso fazer.
É preciso fazer, não é preciso tê-las.
Eu sei, okay. Não é preciso ter. Mas eu decidi, tipo, então vou ali nesta merda, então tenho uma sala que é horrorosa, tipo, todos os fatos pendurados. Tem o chão, paredes, tapete, chão, cama, cadeira, armário. É a coisa mais absurda.
Uma cena assustadora, mano. Tipo, deixar uma criança lá dentro e tipo a criança ter um
possível lá toda. Mas acho que tipo, deve-me estar a faltar algumas receitas, e acho que se não me pôr a jogar um bocadinho mais do que eu tenho jogado, não sei se consigo chegar ao fim.
É que agora, toda a gente estava a mandar vir com esta cena da Páscoa, que é um evento especial para quem não sabe, em que basicamente começaram a aparecer imensos ovos na ilha, e tu podes construir uma data de coisas com esses ovos. Toda a gente começou a mandar vir porque praticamente todo o peixe que tu pescavas não era um peixe, era um ovo, tudo o que tu apanhavas eram ovos. E agora eles lançaram um patch para reduzir o número de ovos, e é praticamente impossível encontrar um ovos agora para mim, pelo menos os de água e os de ar.
Eu não tenho achado.
Eu não encontro nenhum.
Eu não tenho achado isso, por acaso.
Não, eu por acaso tenho sido. Eu já consegui construir tudo das receitas que me apareceram.
A mim não.
E só que eu não sei se tenho todas ou não, mas também não quero spoiler, né? Estragar.
Acho que só. Eu só tenciono ver exatamente se me falta alguma coisa, tipo, pai, dia 11 ou assim, porque dia 12
acaso. Eu já fiz uma lista, acho que são 37, não é? Já tenho quase tudo.
Então já deve estar perto.
Se faltar assim, é quanto muito. Imagino que seja um ou dois para ti, ainda não sei.
É capaz.
Não faço ideia. Eu também já vi os créditos e já tenho. São 8 habitantes na ilha, ou 10, estou no máximo, já não posso ter mais.
Eu acho que para tu veres os créditos precisas ter o máximo, que é 10.
Eu não tinha todos os habitantes quando vi os créditos.
Foi?
Foi, ainda veio mais um depois.
Ok, curioso.
A questão é, apareceu-me mais um que é bué da fixe e ele tem que quicar alguém da ilha para ele ficar.
Eu não consigo fazer isso.
É horrível. Então, coitado dos gajos que estão lá a viver a vida deles,
entanto,
digital.
A Ana uma vez depô uma das duas personagens, uma delas a criar bué problemas. Pronto, não é por ironia, mas ela é uma vaca mesmo, literalmente.
Rui, não se diz.
Eu sei, mas ela é mesmo literalmente uma vaca, uma vaquinha.
Ok, já se percebeu, para de dizer isso.
E ela estava a criar bué merda na vila. Já deu problemas com duas pessoas diferentes, então eu e a Ana.
Sério?
Que engraçado.
Não, já discutiu, já encontramos a discutir duas vezes. Então agora decidimos que tipo, a próxima vez que encontrarmos. Eu já encontrei um personagem a dizer que está a pensar a sair, e tu podes tentar a dizer que não, fica, ele fica. E nós já decidimos que se ela decidir bazar, a gente vai tipo, ok, tchauzinho então.
Engraçado.
Mas assim, acho que esse tipo de coisas depois entram em jogo, e tipo, se tu não voltares ao jogo durante um tempo, tipo, é muito provável quando voltares tens menos habitantes. Cenas assim.
Eu tive por acaso um personagem a dizer que tinha saudades do Rui quando é que ele voltava à ilha. Foi bem engraçado. Tu deves ter falado com ele quando foste lá visitar. E o gajo, tipo, foi bem engraçado. Tipo, a cena.
eu normalmente gosto de ver sempre os personagens, porque alguns são tão giros, são bem criativos.
Fogo, eu tenho uma águia incrível que tem assim um fato de ninja.
Uau, ok.
E agora encontrei um papa-formigas, uma rapariga, bué fixe, laranja.
E ela está.
É bem criativo, tipo, o número de pessoas e de animais que existem.
É bem da fixe, por acaso.
É bem fixe.
Muito bom.
Mas ainda
portanto, vamos continuar a jogar.
Sim.
E jogámos mais alguma coisa fixe? Pina, tu estiveste a jogar Control, se não estou em erro.
Eu estive a jogar Control. Antes de começar pelo Control, eu queria mandar um abraço ao Pedro Campos, que esteve a jogar comigo Resogun Co-op. Ele é um fã do podcast. Eu nunca o tinha conhecido ou visto mais gordo, como se costuma dizer. Se bem que agora, para ser politicamente correto, se calhar já não se pode dizer não. Nunca tinha visto
mais forte.
Exato. E o Pedro desafiou-me porque ele já tinha ouvido num dos nossos podcasts eu falar do Resogun, e ele gostou muito e perguntou se eu queria jogar co-op. Então tirámos aí umas horitas para jogar co-op. Eu nunca tinha jogado co-op online. E então, ao fim de 3 anos ou 4 anos de ter jogado o Resogun, voltei a entrar no jogo, que é sempre muito estranho. E estivemos lá a dar uns tiros em multiplayer online, que correu bastante bem, porque ele está lá no Reino Unido, eu estou aqui, inacreditavelmente.
Mas era um ouvinte?
Ainda é um ouvinte.
Mas espera aí, mas que não conhecias antes?
Eu não sabia que ele era um ouvinte, nem era meu amigo, ou seja, não o conheço Nunca o tinha.
Olha que fixe.
E ele veio-me aqui, veio ter aqui ao nosso Discord, no Discord do Diogo Buraco, e veio perguntar se eu estava numa de dar uma joga, e eu, bora lá.
Ah, que nice.
Fixe, excelente.
Vamos a jogar. Cena caricata e ao mesmo tempo para o meu ego, tipo, brutalmente fixe. Eu fui aos leaderboards, ou às tabelas de pontuação, para continuar a minha correção.
Exato. Teu stick. Ah, não posso dizer stick.
Eu agora, há jogador de futebol, o Filipe, a falar em terceira pessoa, o Filipe ainda está no topo das tabelas de pontuação dos melhores pontuações em Portugal.
Uau, estás em que lugar?
Em primeiro.
Em primeiro ainda?
Sim, em arcade, só não estou em primeiro, estou um bocadinho mais abaixo no modo que é só uma vida e é até morreres, é infinito. Já não começa. Okay. Os modos arcade, eu estou sempre em primeiro.
Ok, isso já foi.
Fiquei... Queres dizer isto com orgulho ou com vergonha?
Com orgulho, e com vergonha também. Com vergonha podia ser os meus conterrâneos são todos uns tristes, não conseguem passar okay. Morrer.
A vergonha alheia dos outros,
exato. Talvez. Mas aqui, tipo, um bocado de orgulho de. Eu lembro-me daquela altura que eu ficava com lágrimas nos olhos de estar tanto tempo a jogar.
Estar tanto tempo a olhar o ecrã.
Sem piscar para conseguir não morrer, estás a ver?
Valeu tudo a pena. Ainda estás em primeiro.
Sim, eu quando daqui a 30 ou 40 anos falecer e chegar às portas,
o teu
às
legado portas é douradas,
está lá, o meu legado é esse. Então, ainda tenho o recorde, gajo, sim, ainda tenho o recorde, está aqui no livro, não sei o quê. Uau, brutal. E depois a malta, e o gajo do Resogun, uau, entra.
É uma portinha ao lado. É tipo VIP, só para isso.
Para quem não sabe, Resogun é um exclusivo da PlayStation 4 de lançamento de 2013, da Housemarque, autores do Superstar Dust e Dead Nation, e ainda está à venda por 15€ com os DLCs todos, acho eu.
Dead Nation era bem fixe.
Dead Nation era muito bom. Mais jogos. Eu estive a jogar, por nostalgia, o Ikaruga na Switch. Eu tinha o original para Dreamcast, tinha importado do Japão na altura. Porque ele é originalmente da arcade e depois o primeiro porte real foi para Dreamcast. Isto é um jogo da Treasure e continua a ser um dos meus favoritos. Isto obviamente comprei porque estive a jogar Resogun e depois queria jogar qualquer coisa. A nostalgia bateu forte. E então o porte de Switch está muito fixe e dá para pôr o ecrã ao alto. Infelizmente, para mim, que tenho uma Nintendo Switch Lite, não dá para rodar os comandos. E então lixei. Mas pronto, está à venda por 15€, exato, 15€. Por fim, Control, já anda a jogar há uma semana. Control para PS4, Xbox e PC, acho que é 40€, é um jogo da Remedy Entertainment.
É pá, sim, mas não, nós já falámos bem vezes, não precisas de descrever tudo de raiz.
Eu gosto de dizer estes pormenores para a malta que
está a ouvir. Podes dizer à vontade, tu és livre, estamos em 2020. Estava só a relembrar.
Ok, obrigado.
Não era livre em 2019, só em 2020.
Eu lembro-me da crítica do Rui ao jogo, por isso.
A minha crítica. Bem, assim, mas.
Ok. Pronto, só para relembrar então os ouvintes, que isto é um jogo sobre. Que a personagem principal chama-se Jessie Fadden e ela passa a ser a diretora de uma coisa que se chama o Federal Bureau of Control. Que é um ramo secreto dos Estados Unidos que investiga o paranormal e o jogo passa-se todo dentro da Holdest House, que é um prédio que está em Nova York e que tem lá dentro todo um... Fala, o prédio é maior por dentro do que é por fora porque ele próprio é um objeto de poder e os objetos... Enfim, isto é complexo. Mas é um jogo muito ao estilo Metroidvania em que abre-se uma coisa aqui, pode-se ir para o outro lado, etc. E tem-se poderes paranormais tipo edifícios e brutais. Temos uma arma que muda e que é também ela um objeto de poder. E é muito fixe, estou a gostar muito. Ainda não estou a ter muitos problemas de frame rate, como o Rui tinha dito quando fez a sua crítica. Mas estou à espera de realmente de isso, ou isso acontecer ou não acontecer por causa dos patches.
Há zonas. Não, é assim.
Não, tem zonas.
Não, eu não diria que é por patches, porque eu joguei há uma semana o DLC e estava tão mal como alguma vez esteve. Há coisas que estão melhores.
Pois vocês jogaram o DLC, é verdade.
Eu joguei, é assim, o mapa estava melhor, mas cada vez que ia meter o jogo em pausa continuava tipo a dar mal, tipo, os problemas estavam todos lá na mesma, acho eu. Mas há mesmo assim, seja como for, há zonas que são boas, há zonas que são más.
Yeah. Opa, o jogo, obviamente, graficamente é muito bonito, mesmo não tendo HDR, é muito bonito, sem dúvida nenhuma. A animação da personagem da Jessie é um bocado estranha, depois, principalmente depois de um gajo andar a jogar Uncharted e agora o Nihon. Ela
tem assim umas cenas estranhas, sim.
É, não é? Salta de uma forma muito abstrata e muito estranha, meio desconexa. mas pronto. Mas isso não traz nada em detrimento da jogabilidade, que continua a ser basicamente estar a disparar e a usar os poderes, por isso não é um problema. Estou a gostar, até agora estou a gostar.
Tens uma Pro? Tens uma PlayStation Pro?
Vou ter, mas no meio desta coronavírus stuff ia ter, mas de repente não.
Vais comprar uma Pro?
Não vou comprar, é uma negociata para tocar a que eu tenho por esta, que entretanto ficou em pausa.
Ok. Mas sim. Estava a pensar, tipo, com o 5 já quase a sair.
Olha que...
Eu também estou sempre nessa situação. Eu até gostava de ter uma Pro, mas já...
Eu gostava de ter uma Pro, mas neste momento é tipo, pá, não.
Pois, neste momento lojas como a CEX dão dinheiro de volta pela 4 e para uma Pro entre 100 e 150 euros, por isso já não é mau. Mesmo assim pode não valer a pena. A questão é que a 5 pode não estar aí tão perto como isso.
Eu acho que é essa a cena. Eu acho
que vai atrasar.
Eu acho que não vai sair este ano.
Vai atrasar. Isto...
Ei, é sério.
Luís, prepara-te, porque isto, a China teve parada, não teve a fabricar nada, não é?
Pois.
Agora vão dar prioridade a outras coisas, não é? As consolas de Xbox.
Também acho que vai ser para o ano. Eu acho que eles vão fazer um esforço enorme, porque lançar estas consolas em março, como a Nintendo fez, é muito arriscado. Eles lançarem mesmo antes de Black Friday e do Natal é tipo, pá, perfeito para eles. Sim. É tipo, de outra forma, acho que eles até quase que preferiam tipo, esperar um ano inteiro, mas já não podem esperar um ano inteiro. Portanto, ou lançam na mesma por teimosia, ou lançam tipo no início do ano. Mas não sei.
Vamos ver. Eu estou a apostar que sai, como o Rui está a dizer, lá para março do ano que vem, fevereiro, março.
Rui, tu jogaste alguma coisa?
Eu joguei...
Além do Animal Crossing.
Além do Animal Crossing, joguei Resident Evil 3 Remake.
É verdade, é verdade.
E joguei também aquele add-on, que na verdade é o seu próprio jogo também, porque podes estar à parte, que é o Resident Evil Resistance. Duas experiências muito, muito diferentes, da qual uma adorei e outra nada. Posso começar pelo Resistance, que eu joguei pá, uma hora e qualquer coisa e achei muito, muito mal. Mesmo muito fraco. Acho que pá, ainda pensei, porque aquilo, ok, então o Resistance é 4 contra 1, portanto uma pessoa é o mastermind, tipo, está basicamente tipo, tu constróis as armadilhas e metes os zombies nos sítios. Para a equipa de 4 que está a tentar chegar ao fim, tipo Left 4 Dead. Mas não, pá, não tem piada. Mesmo para Mastermind não, não é satisfatório. Achei um bocado clunky. Agora pensei, talvez tipo, jogar com os Survivors seja fixe. Também não, pá, não sei. Eu joguei com amigos e não, acho que nunca foi divertido, era tipo, os corredores são muito pequeninos, tipo, tu, parece que tipo, um bom mastermind mete tudo no mesmo sítio e tu sentes que nem sequer consegues andar, é tipo...
Pois,
pá, não sei, está bem equilibrado. Não parece todo equilibrado, é tipo, um mau mastermind provavelmente, tipo, ok, deixa-te passar um bocado, mas não sei, é tipo, é tudo muito blend, sei lá, tu passas de um nível para o outro e o teu objetivo é sempre o mesmo, só muda tipo a maneira como é feito, mas é tipo, precisas de 3 chaves para avançar em frente e a maneira como apanhas as chaves é diferente e é super desinteressante isso, não há nenhuma criatividade e é sempre igual, então torna tipo aquela experiência mesmo tipo chata e nada satisfatória, porque tu nem sequer, porque tu chegas ao final da primeira fase e enquanto estás na caixa para comprar coisas, o tempo está a contar e o tempo é bué de pouco. Acho que havia, tipo, devia haver um buffer em que, tipo, ok, se passaste para a nova área, esperas um bocado, enquanto compras não está a gastar, não está a contar de tempo, etc. Pá, não sei, é mesmo muito fraco. Basicamente desinstalei, não tenciono voltar a jogar, mas eu também não sou muito de multiplayer, portanto também não foi de todo aquilo que me interessava. apenas veio com o jogo. Em relação ao Resident Evil 3, a recepção está a ser diferente do que foi o segundo. O segundo foi tipo o segundo foi ultra bem recebido. Este também foi bem recebido, teve 80 e tal no Metacritic, acho que tipo 82, 83, o que é uma ótima nota na mesma. Mas as notas flutuaram muito mais. Houve notas muito mais negativas e muito boas também.
Eu já vi coisas completamente opostas, não percebo.
Sim.
O gajo a dizer que é a pior senda de cima, aborrecido como o caralho, depois outras pessoas dizem que é incrível.
Não sei, eu compreendo a crítica no geral, porque o jogo não é como. O segundo foi um remake bastante fiel, no geral, apenas tipo, o jogo em si era diferente. Mas era um remake bastante fiel. Tu ias, passavas pelos cenários todos do Resident Evil 2, etc. Este não. Houve coisas que eles decidiram cortar no jogo. E acho que isso também fez com que uma data de gente ficasse mais dissatisfeita com o jogo, e também porque o jogo não é grande, não é de todos, é mais pequeno que uma parte do 2. E é assim, se não fosse Resident Evil, isso chateava-me, obviamente. Resident Evil sempre foi muito puxado para, sempre puxou muito para jogar novamente, e que dão incentivos para tu jogares novamente com novas coisas. E funciona neste jogo, está a funcionar comigo, já o joguei algumas vezes, mas há coisas que de facto são, tenho pena, tipo o Nemesis, quando eu joguei o segundo, o Mr. X andava atrás de ti. No original do segundo o Mr. X não era nada, era tipo tu passavas uma porta e ele desaparecia, não te seguia, basicamente só te seguia na sala onde tu estavas. E eu pensei assim, bem, o que fizeram com o remake no Mr. X, tipo, como é que será o Nemesis? E o Nemesis neste jogo não é aquilo que se imaginava que ia ser. Ele só te segue em situações muito específicas do jogo, e algumas são set pieces, são mesmo tipo, tens que ir em frente e fazes aquilo e tens o resultado. Então existe aí uma parte em que eu percebo que seja uma desilusão. A questão é que o jogo joga-se super bem, joga-se tão bem como jogava ao segundo, melhor até, porque o botão de dodge é incrível. E pá, eu adoro as personagens e adoro a história. A história está tipo muito melhor do que o original, as personagens são muito melhores que o original. A Jill é a minha personagem preferida do Resident Evil, portanto também ajuda, e acho que ela nunca esteve tão bem. Pá, não sei, eu gostei mesmo muito do jogo, acho que gosto mais do que o segundo. Por muito que isso...
Mas já acabaste?
Sim, acabei logo.
Ele não dormiu, ele não dormiu.
Estás a brincar, já acabei algumas vezes até. Não, porque lá está, o jogo puxa mesmo pelo lado de jogar novamente. Tipo, existe um troféu para acabar o jogo em 2 horas. Eu acabei em... Consegui acabar em 1 hora e 24.
Uau, ok.
Então soube mesmo bem, porque tipo, pá, tu estás ali sempre tipo meio a suar o tempo todo, é mesmo fixe. Mas lá está, eu percebo perfeitamente quem, porque eu faço parte desse grupo de pessoas que compram um jogo, só jogam uma vez, e se o jogo só tem tipo 7 horas é tipo chato, eu percebo isso perfeitamente. Neste jogo não me importa, porque eu já joguei pá, tipo 20 horas, a cena é tipo... compreendo que seja chato para algumas pessoas, mas acho que para mim tipo, a história é melhor, os personagens são melhores, o jogo é muito mais ação, não tem quase puzzles. Eu acho que gosto mais do que gostei do segundo, e acho que eu estou na minoria em relação a isso, sem dúvida, mas não sei, eu gostei mesmo.
What?
ok, engraçado.
Tá bom, não sei, ok, não sei como reagir.
Não, é pá, não sei.
Não, então. Xixe, não, sei, porque, não esperava que
porque o segundo foi, tão... foi tipo, eu joguei o segundo Saida com o Leon e pensei, foi fixe, gostei imenso do jogo, obviamente, tipo, gosto de bué daquele jogo. Joguei o Side B com o Claire e foi uma desilusão, porque o Side B é tipo praticamente o mesmo jogo e algumas coisas...
Pá, eu ouvi... Saida com o Leon e fiquei bem confuso.
Ok, Saida, pronto.
Do lado, o primeiro. Sim.
É como uma cassete, eu estava a falar
tipo
do jogo.
É tipo uma cassete.
Saida com o Leon.
Pronto, o Side B foi mesmo uma desilusão. É basicamente o mesmo jogo com algumas coisas diferentes e não tem piada. E quando acabei o jogo fiquei tipo, ok, está feito, estou satisfeito. E mais tarde peguei nele, mas não logo. Este foi tipo, acabei o jogo e foi, ok, vou imediatamente voltar para o jogo. Porque simplesmente o jogo não para, tipo, tem um ritmo incrível. E sabe super bem jogar com armas com balas infinitas e dificuldades mais altas, portanto...
Ok, quando jogas a segunda vez ele tem balas infinitas?
Não, tu ganhas acesso a uma loja e todos os tipo troféus basicamente são convertidos em pontos. Podes usar esses pontos para comprar coisas. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma pistola com balas infinitas. E depois comprei uma metralhadora e depois essas coisas todas tipo, acrescentam, faz com que tu sintas mais força para tentar dificuldades mais altas e ao ponto em que tipo, as dificuldades mais altas tornaram-se tão mais fáceis que o standard, apenas tipo, nunca podes levar um hit, se levares um hit ficas no mínimo da vida ou morres, mas tirando isso tudo o resto é muito mais fácil, não sei, é engraçado, é diferente. E acho que esse lado acrescenta ao jogo. Mas eu percebo perfeitamente quem quer acabar o jogo e está acabado e não quer voltar mais a ele, percebo perfeitamente isso.
Mas armas com balas infinitas, isso é o fim do sonho americano, porque depois não tem dinheiro nenhum a vender balas.
E as lojas todas fechadas,
Sim. Fixe, man, ainda bem. Opa, eu joguei, para quem nos ouve já sabe que eu joguei o 2 emprestado pelo Rui e fiquei no último boss.
Acho que ias gostar mais deste.
Pois, lá está, talvez fosse gostar mais deste, até porque estás-me a dizer que há um botão dodge e tudo.
Eu não sei porque é que, ou seja, mesmo nos jogos originais, do segundo para o 3, o dodge foi uma coisa que eles meteram no terceiro jogo. Mas depois nunca mais meteram em mais nenhum jogo. Se calhar também não fazia sentido estar no 4, não fazia muito sentido.
Não, mas por exemplo, eu o 4 joguei na altura na GameCube e gostei muito. Achei que estava muito bem montado. Mas nunca fui fã do 1, do 2 e do 3 quando estava na PlayStation. Tinha amigos que me emprestaram também e eu joguei e fiquei a olhar, não me parece que isto seja. Não sei, na altura não estava no local
certo. Eu gosto imenso destes, mas pronto, sou suspeito. Mas acho que tu ias gostar deste, Pina.
Sim.
Ok.
Posso só dizer uma coisa antes de eu falar do pouco que joguei mais? Uhum. É que eu era suposto eu editar uma parte do episódio anterior com um convidado e esqueci-me. Não é curioso isto?
Aham.
Houve um problema técnico a meio do episódio, lembram-se?
Sim. Não me lembro, por acaso.
E ficou.
Em que eu fiquei sem microfone.
Ok.
E eu acho que deixei isso. Portanto, as pessoas ouviram todas e não houve nenhum comentário a queixar-se com 2 minutos de conversa, tipo de estou, Luís, estás aí?
Ou estás a dizer uma novidade, bué da ficha, agora tenho que ir ouvir.
Também tenho que ir ouvir só para comer.
Ok, mas, boa.
Pá, não sei.
Okay.
E houve outros stresses com o som
do. Pois foi.
Gosto como é preciso passar uma semana inteira para tu te lembrares no meio do episódio que te esqueceste.
Bom, acrescenta charme.
Olha bem, exato. Montes de charme. É só charme.
Boa charme. Não, eu não joguei para além de Animal Crossing todos os dias, Warzone todos os dias. Também continuei Outer Worlds e confesso que ainda estou mais feliz com o jogo esta semana do que na semana anterior. Porque ainda estava um bocadinho desconexo daquilo tudo, daquele mundo, e não estava a sentir aquela. Os Fallouts têm sempre um efeito bué viciante em mim, que é tipo, oh meu Deus, quero falar com toda a gente, quero fazer todas as sidequests, quero apanhar tudo e vender tudo e customizar a minha personagem, não sei o quê. E não estava a ter muito esse efeito. E agora comecei a ter, comecei finalmente a perceber bem aquilo, porque há muita
coisa. Mas o que é que tu achas que foi o clique?
Não sei, quando comecei a prestar mais atenção ao meu inventário, a ter mais cuidado com a minha personagem, a cuidado com o meu... como é que se diz? Companheiro? O meu, como é que se chamam as personagens que te acompanham no Fallout?
Amigos.
Não são amigos, há um termo, Bom, não interessa. Quando comecei a querer mais customizar a personagem que está comigo e não sei o quê, isso clicou tipo essa minha veia de...
Ok,
quero mesmo fazer disto uma coisa fixe. E depois de repente queres bué... queres apanhar tudo e ver todos os armários e é bué aquela cena de levar lixo e vender lixo e apanhar balas e pôr balas.
Isso é super Fallout.
Estou a gostar bué, quero bué continuar. Ainda só saí do primeiro mundo, porque aquilo não é um mundo aberto como o Fallout, em que é um mundo gigantesco. É vários pequenos mundos, bastante grandes, mas muito mais, bastante mais pequenos. Aquilo não tem a dimensão de um Fallout.
Mas eu acho que isso é bom.
Eu estou a gostar bem disso. E saí da primeira área, foi tipo, sei lá, umas 7 quests para ir nessa área e nada a ver mais, que hei de voltar lá. mas e já estou numa nave espacial, pá, estou a curtir bem daquilo, man. Quero bem continuar.
Nice.
Sei que o jogo se perde um bocadinho lá para o fim, estou curioso para saber porquê, mas por enquanto estou a gostar bastante.
Okay. Não, eu acho, eu acho que o lado mais contido do jogo é o que me interessa mais, até. Acho que atualmente, tipo, pá, se me dão um jogo que, tipo, ah, pá, olha, este open world é tipo gigante, tipo, não saias daqui nunca, eu fico, acho que eu não vou jogar este jogo.
Eu também tenho um bocado essa cena. Pá, estou a curtir, estou a curtir. E portanto, opá, não joguei nada. Tenho aqui o Monument Valley 2 que estava gratuito para iOS.
Eu já saquei, mas ainda não toquei nele.
Não sei se ainda está gratuito, mas aconselho as pessoas a irem verem se quiserem. Monument Valley 2 está gratuito. E vou jogar isso. E pronto, vamos passar para as notícias.
Bora lá.
Bom, vamos começar com o que interessa, que é. Estávamos a falar da PlayStation 5 há bocado.
Uhum.
Bem, o que interessa, não é este termo aqui, mas pronto. Espalhou-se, tipo, de forma super viral a nova imagem do comando da PlayStation 5, chamado DualSense, que já não tem exatamente o mesmo design, é um bocadinho diferente, pela primeira vez afasta-se um bocado do design dos comandos da PlayStation. Bom, é muito parecido, não é? Mas tem um design claramente diferente.
Sim, mas é, na boa, é facilmente o maior desvio desde sempre.
Sim, completamente.
Opa, e pronto, não sabemos quantas versões deste comando aqui há, mas o que eles revelam agora é assim meio branco, meio preto. Mais branco do que preto. E está super. Já está um meme train, já partiu, não é?
Já.
Comboio dos memes. Isto é tipo uma fusão entre um comando da PlayStation e da Xbox, parece, não é? Os botões já não têm aquelas cores dos símbolos da PlayStation. Não sei, reações? O que é que vocês acharam?
Epá, posso falar?
Diz tu, Rui, começa tu.
Não sei, para mim foi tipo, foi muito estranho. Eu lembro que estava a jogar e de repente, tipo, em dois grupos diferentes no Messenger estava tipo, bué mensagens. E eu, what the fuck, o que é que se passou? E de repente era tipo, pronto, lá está, dois grupos diferentes, todos a falar de bué do comando, e eu tipo, pá, man, o que é isto? E então a reação foi assim um bocado esquisita, ou seja, eu não acho que ele seja feio, não acho mesmo, mas não estou tipo encantado, automaticamente. Não sei, acho que coisas tipo deste género, brancas, nunca me encantaram. Tipo, a ideia de que a consola poderá ser branca, tipo, não é de todos.
Epá, eu só acho interessante porque é completamente fora.
Acho interessante, mas se me dão uma hipótese, eu vou para outra, porque eu não acho apelativa a ter a ideia de uma consola branca, porque, sei lá, não. Fica mais suja, vai ficar com uma Super Nintendo amarela um dia, ou assim uma cena. Eu tipo, pá, não sei. Não, mas acho que o comando tipo, já está a crescer um bocadinho em mim, não sei. Há coisas que eu gosto dele. Acho que tipo, parece ser mais robusto. Tiraram a luz de trás, que eu acho que é tipo incrível, porque eu odeio aquela luz de morte.
A sério? Não,
ai, eu odeio aquela luz, odeio.
Você também nunca me chateou muito,
mas... odeio a luz, tipo, principalmente, tipo, ok, podes baixar o dim para o mínimo, mas no máximo é surreal o quanto aquilo é bué alto. Depois, a luz é responsável por a bateria se gastar tão rápido, e isso faz com que eu ainda odeie mais.
Pá, isso é bastante, pá. Essa cena, eu sei que isso é real, é concreto, é objetivo, é um facto, mas eu nunca sofri nada com essa cena das baterias.
Eu sofro quando estou, pá, se eu passo um dia inteiro a jogar, tipo, na boa, tipo, sofro um bocado.
Bom, se calhar eu também jogo menos do que
é
tu,
possível.
Mas nunca tive
esse problema. E também depende dos jogos, etc, pronto. USB-C, que é, tipo, ótimo, excelente.
Sim, o USB-C confirmado é brutal. E confirmado também o mini jack continuar a existir para os seus escutadores.
E com haptic feedback, que é aquela coisa que vai ser um bocado difícil de explicar, até porque eu também não sei, só mesmo sentindo, mas é aquela parte da vibração que faz com que tu sintas melhor, tipo, cada coisa que estás a fazer, se for programada, tipo, que eles dão um exemplo, é um arco e flecha, sentires melhor a pressão do arco e flecha.
Eu acho que
é daquelas cenas de tanga, mas podem ser bem utilizadas,
aqui,
só vendo.
Sim. Há aqui duas coisas importantes no haptic feedback. Eu estive a falar com um colega sobre isso, e também de algumas coisas que eu estive a ler, que é, há dois tipos de haptic feedback neste comando, e um é uma versão mais, digamos, profissional ou mais capaz do que a versão que temos nos comandos da Switch, porque o Switch tem uma haptic feedback mais desenvolvida, ou seja, não sei se vocês se lembram dos primeiros jogos da Nintendo Switch a fazer isto, a utilização de sentir que há qualquer coisa na mão e que aquilo está a vibrar de maneira diferente, pronto. Isso é haptic feedback um bocadinho mais evoluído neste comando da PlayStation. A outra coisa que tu estás a falar, Rui, é realmente, imaginem que estão a carregar no gatilho do arma, não é? E aquilo tem pressão e de repente já não tens balas e já não tem pressão, ou estás a carregar no travão do automóvel e aquilo puxa-te o dedo para trás. É esse tipo de controle
que nós... Acho que deste um bom exemplo, essa cena da pistola parece-me ser uma boa maneira de explicar. Acho que essa cena da pistola parece-me ser uma boa maneira de explicar, porque acho que é daquelas coisas que só sentindo, é tipo, é o próprio
tipo, não tem bem noção.
Olhem, precisamos de uma palavra portuguesa para haptic feedback, eu não aguento esta conversa também. Pelos vistos há uma palavra háptico, acho que isto é uma palavra.
Háptico é uma palavra?
Opa, relativo ao tato e ao toque, háptico, ou ático, não sei como é que se diz. Háptico. E feedback, não sei como é que se diz, é tipo...
É resposta. Resposta háptica.
Resposta háptica aqui do comando.
Háptico, háptico existe, estás correto, com H. Háptico. Pronto. Resposta háptica.
A resposta háptica do comando.
Sim, sai da boca assim de uma maneira mesmo fácil.
Natural.
Então tu já jogaste aquele jogo, epá, fuga aquele jogo com a resposta háptica brutal que aquilo tem. Hã? O quê?
Resposta quê?
Tanta apeticidade ali.
Apeticidade.
Altas taxas de apeticidade.
Bom, mas isto aqui, eu estava a dizer a cena de. Eu fico sempre parvo com a capacidade destes posts de postar, de se tornarem bué virais. Porque eu apanhei tipo nos primeiros 8 minutos o post no Facebook da PlayStation e em 8 minutos tinha 21 mil likes. Que estava tipo.
Isso é surreal.
E todos os sites, obviamente, tipo Kotaku e não sei o que, mal puseram esta imagem, era tipo um abuso do caralho. Ou seja,
mas eu acho que isso é um bom exemplo de como é que há um tempo atrás nós estávamos a falar daquela cena que o Mark Cerny tinha feito e quando mal tinha sido recebido. Eu acho que é uma resposta a isso. É tipo, as pessoas te querem mesmo ter este tipo de coisas. Querem saber o aspecto da consola, querem saber o preço, querem saber o comando, etc.
Sim.
E qualquer coisinha, qualquer grãozinho, faz este tipo de reação, porque de facto é tipo, é algo diferente, é algo que vai ser falado, independentemente de ser um salto geracional assim tão grande ou não, vamos ver. Mas é interessante.
Não, sim, e é bonito, eu acho bonito. Eu acho
mesmo bonito, não é?
Eu acho que é bonito, acho que é um design bonito, sim. Yeah. Acho que também, acho só pena deles terem, daí aquelas versões que depois também estão partilhadas na internet de algumas alterações das cores por fãs, mas o facto dos botões não terem cor é estranho, porque a cor ajuda algumas pessoas a identificarem-se com o azul.
Eu percebo, mas eu adoro que não tenha. Eu acho
muito diferente.
Não ter é mais, dá aquele aspecto mais profissional, mais industrial.
É muito mais bonito não ter.
Mas estou contente, acho que é importante. E parece que é uma coisa do futuro, que é porreiro. Eu acho piada estas cenas mais futuristas.
Sim, eu também gosto.
Facto de ser branco e de sujar, acho que existe. Nós no estúdio temos um. No estúdio da Nerdmonkeys temos um comando Xbox One X branco e devo dizer que o material que eles usaram para o plástico, aquilo tem qualquer coisa que não agarra muita sujidade. Eu não sei o que é. Porque eu lembro, por exemplo, que os comandos da PlayStation 3, o plástico é horrível, a sujidade agarra-se toda.
E pá, o da 3 é surreal.
Parece que estás a agarrar num monte de bactérias, é horrível. Foda-se, é tão mal. Mas o da 4 já não. E não, o da 4 também já tem uma série de anos. E eles devem ter descoberto alguns materiais que realmente repelem. O facto da consola ser branca. Realmente eu não gosto de uma consola branca, por isso espero que eles.
Eu acho que eles vão dar sempre opções.
Vão dar opções, é provável que sim.
Só que a cena é tipo.
Eu confio que vai ser fixe.
Não, só que a cena é tipo. Para eles terem este tipo de reação, só tinham se lançassem o comando branco. Mesmo que exista um comando que é diferente, que é mais tipo. neutro, mais todo preto, como as consolas antigas, ou assim uma cena, tipo, não tinha esta reação. Por isso simplesmente
pois
não tinha.
Pois não, não tinha.
Eu acho que eles fizeram bem a lançar assim, mas também acho que vai haver opções.
Não, eu acho que é fixe, assim, dentro do...
E mesmo se não houver. Sim, sim, desculpa. E mesmo se não houver. Tipo...
Dentro da cena de estar muito... Está parecido ainda o design. Eles não mudaram o design. Não, não passou a ser uma Wii, não é?
Não, sim.
É aquela cena clássica, ainda é o mesmo comando.
Os analógicos continuam a estar no sítio onde estão. Há muita gente que acha que não é o sítio correto para os analógicos.
Yeah, yeah. Pois é. Mas eu confesso que ainda ontem estava a jogar e a olhar para o comando e eu confesso que, pá, eu acho o da PlayStation 4 fucking amazing, meu. Eu acho que este design eu acho incrível. É, não, ok, só em termos de design, a bateria e não sei o que.
A bateria é muito fraca mesmo.
Pá, gosto bastante, pá, não sei. Acho que é bué fixe mudar-se.
Uhum.
Eu simplesmente não gosto do branco e do preto, acho bué estranho, acho que se fosse todo branco eu curtia mais, acho que assim, aquilo parece que está lá um comando destes da PS4 preto, normal por baixo, mas puseram uma coisa por cima,
parece uma armadurazinha,
de capa branca por cima, e portanto parece uma cena tipo de third party, parece não uma cena oficial, eu tive dificuldade a perceber que era real quando vi a imagem no início, portanto não acho incrível, mas no design no geral gosto,
sim,
é problema.
Sim.
Depois há pequenas mudanças, eles deixaram de ter share button e agora chama-se create button, que é tipo a merda, mas vão ter umas cenas diferentes, mas acho que há uma coisa que a gente ainda não falou agora que eu acho que é importante, que é aquilo tem um microfone incorporado, e há pessoal já que está, e acho que com razão, preocupado com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu há um tempo atrás meti no Twitter um vídeo da Ana a jogar Assassin's Creed e isso só aconteceu porque nós achámos aquela situação tão engraçada que decidimos gravar o vídeo apenas e depois fomos a ver e a voz dela estava lá porque ela estava a jogar de fones e os fones tinham um microfone. Então há tipo... pá, já não é antiga essa a ideia de que tipo... Eles constantemente, por exemplo, imagina que tu tens as consolas estão sempre a gravar vídeo, by the way, e depois podem estar a apagar, mas estão sempre. Se tu carregares no share button e gravares vídeo, tens os 15 minutos anteriores sempre. E com isso também inclui o teu áudio. Se tu estiveres a jogar com um microfone, com os fones que têm microfone, e neste caso, com este comando, independentemente dos teus microfones, dos teus fones terem ou não microfone, o comando já tem. E acho que tipo acho que obviamente há pessoas que adoram essa ideia porque tipo não têm que se preocupar com o microfone, há outras que obviamente sentem-se um bocadinho mais preocupadas, e eu acho que não sei, dá para os dois, porque eu acho que é esquisito, é porque eu estou a jogar e precisamente não estou a pensar como o som e o som à minha volta está a ser gravado, mas a verdade é que está, e nunca vamos propriamente saber o que é que informação é que eles podem fazer com isso, mas se o meu jogo crashar, eu envio os dados do que eu joguei, inclusive vídeo, para os developers, se eu decidir que sim. Agora, porque aquilo aparece lá no crash, mas...
Yeah.
Não sei.
É estranho.
É pensar, eu acho que há de haver uma opção para tu desligares tipo, para sempre o botão, a não ser que o atives manualmente. Mas não sei, é assim, há pessoal preocupado e acho que é a razão para isso.
Ok, vamos passar para a seguinte.
Bora.
E meus amigos, Last of Us 2 foi adiado para uma data indefinida, não é? Por causa do coronavírus, dizem eles,
não foi...
e porque não têm as condições para lançar este jogo como querem. E portanto está adiado.
Yeah,
não sabe quando é que vai sair.
Noutra nota, obviamente muito menos importante, mas acho que deve haver pessoas que queriam. O Iron Man VR também foi.
Sim, também foi adiado.
No mesmo press statement foram as duas coisas adiadas, mas o pessoal esquece que o Iron Man também foi. É as piadas.
Mas ninguém quer saber do Iron
Man. Exato, quer dizer, assumimos nós. Acho que é uma coisa que a gente tem que se começar a habituar. Acho que, assim, eu não, ainda hoje estava a ouvir num podcast, tipo, nem toda a gente tipo, pode estar a trabalhar em casa da mesma maneira, porque, pá, os dev units não estão em casa, estão no escritório.
Pois,
eu não me admirava se o Cyberpunk também fosse. O Cyberpunk era suposto ser em setembro, pá, isto até junho ou assim vai andar, tipo, sabemos lá como é que vai andar e acho que vai sempre atrasar. Não sei, é esquisito no caso do Last of Us, porque eles dizem que tem o jogo basicamente acabado, então há pessoal que fica tipo, oh, mas lança em digital, e obviamente, tipo, é fácil pensar para aquele pessoal que está-se a cagar, mas tu fazeres um lançamento coxo de um jogo só em digital, não só arriscas ter uma data de gente, tipo, leve com 50 spoilers em cima, porque comprou a versão física, e então não vai. Então está à espera da versão física, receba um dia, etc. E acho que, não sei, é esquisito. É uma situação um bocado complicada.
É complicado. Eu imagino do lado deles que é...
Só tens um lançamento, não é?
Sim.
Só fazes
sim.
um lançamento, não fazes
só faz
um
uma vez. Só tens
não
uma
fazes um lançamento isso. agora e outro daqui. Ah, agora temos versões físicas, pessoal, daqui a 3 meses...
Não, é preferível adiar. É preferível adiar.
E eles querem fazer isto à grande.
Claro. O Ghost of Tsushima já estou à espera que seja adiado.
É provável que sim. Eles nunca fazem os grandes lançamentos da Sony, nunca são um em cima do outro. Dão sempre uma margenzinha.
E é por isso que é mais uma razão pela qual eu acho que a consola não sai este ano. Porque eles queriam lançar o último
era o Ghost of Tsushima.
E o Ghost of Tsushima, se sair no Natal, sai em cima da PS5. E acho que isso não faz sentido.
Não, eles vão empurrar. É bastante claro que lá está. Ou então, como se costuma dizer, mordem a bala, bite the bullet, e lançam com menos fanfarra e os jogos vendem menos, mas conseguem lançar tudo este ano.
Sim, ao contrário, para não acumularem. Ao contrário do que eu disse em relação aos jogos, um lançamento de uma consola pode muito mais facilmente ser lançada. E não ser aquela explosão que é, e com o tempo ter o mesmo tipo de vendas que teria no início. Ou seja, não tem que ser necessariamente tipo, não é a mesma coisa que um jogo. Um jogo tem uma X número de dias para vender muito e depois vai gradualmente diminuindo, ao contrário das consolas.
Sim.
Portanto, é diferente.
E há a questão também dos jogos que vão ser jogos de lançamento para a PlayStation 5 e para a Xbox.
Yeah.
Ou seja, se as equipas também estão neste momento paradas há muito meio gás.
Está tudo parado.
Está tudo parado. Assim, há de haver pessoal que consegue trabalhar provavelmente como trabalhava antes, mas há muita gente dentro de cada estúdio que de certeza que está a trabalhar a meio gás. Tudo, é impossível. Yeah.
Tudo o que é jogos de PC e mobile, eu conheço muitos estúdios que até estão a contratar e estão a aumentar.
Pois.
Porque as vendas de jogos que já estão à venda aumentaram cerca de 40% no mundo inteiro.
Então acho que a Steam teve outra vez, bateu o seu próprio recorde, que bateu há uma semana atrás, do número de pessoas online.
Por isso.
É assim meio. Já, sim.
É
assim meio contraditório.
Desculpa, Luís, está a ter tudo. Não, há mais trabalho para os projetos que já foram lançados, mas há menos trabalho para os projetos que ainda estavam em produção, porque não é possível fazer algumas coisas, como por exemplo quality assurance e testes massivos de níveis e coisas assim, é muito complicado gerir isso sem um estúdio, sem este pessoal todo no estúdio.
Claro. Pá, e depois é a questão da comunicação, etc. Tipo, pá, é diferente. É diferente.
Sim, eu ia só dizer que é aquela cena contraditória, né? Para os jogos que já que se foram lançados agora porque sim ou porque já estavam prontos, foi bastante. Está a ser tipo uma altura incrível, está toda a gente a jogar jogos mais do que o habitual. Mas por outro lado, estes que estão assim neste limbo de estamos quase a acabar ou quase prontos, não sei o quê, e depois não têm condições para sair.
O Resident Evil 3 e o Final Fantasy já tiveram sorte sequer de saírem, portanto. Só saíram porque provavelmente todas as cópias já estavam no armazém algures.
Sim, de outra forma, supostamente não. O Last of Us 2 está feito, não é?
Ou seja, mesmo que ele esteja em formato gold, ainda não foi passado, passou para Blu-ray, nem nada do género.
Para os nossos ouvintes terem uma ideia, por exemplo, a data original do Last of Us era o final de maio. Ou seja, eles durante o mês de abril algures, até o final de abril sem falta, tinham que estar a pôr os jogos nas caixas e a meter nos contentores e a mandar para o mundo inteiro.
Se eu não me engano, é tipo um mês e meio, dois meses antes, não é?
Qualquer coisa assim, sim.
Por aí,
E normalmente há o first day patch, exatamente porque o tempo é tão largo entre fechar o jogo para o disco e os discos chegar à loja que eles têm tempo durante um mês e meio, dois, de fazer um patch.
De limar ainda mais as arestas.
Exatamente.
Ok. Dana White do UFC, quem quer falar desta notícia?
Eu falo desta, fui eu. Ora, esta notícia é engraçada.
Esta é engraçada, é.
Por várias razões, já vão perceber. O UFC, o Ultimate Fighting Championship, é gerido por uma pessoa, por várias pessoas, mas o grande cabecilha disto tudo é o Dana White. E o que é que ele fez? Ele, como tinha um torneio agora para decorrer, um combate que já não vai acontecer, ele decidiu comprar uma ilha privada para poder fazer o torneio de MMA, Mixed Martial Arts, lá durante o Covid-19 e pagar aos lutadores para voarem de jato privado para lá, obviamente com toda a segurança de testes ao Covid e essas coisas todas. Coisa muito engraçada, eu não escrevi aqui na notícia, mas ele está a pensar literalmente fazer um torneio específico só para essa ilha, que é uma ilha até agora que ele quer manter em segredo qual é a ilha. Opa, e isto é obviamente a premissa de 1000 filmes e de 1000 jogos, opa, incluindo o Mortal Kombat.
O do Mortal Kombat é perfeito, porque é exatamente isso.
Isto é, todos os filmes do Van Damme são assim, começam assim.
No entanto, o Van Damme entrava no Street Fighter, né? No Mortal Kombat.
Sim.
Eu gosto imenso de Mortal Kombat, por acaso. Não sei porque, tipo, acho que o filme é...
O filme?
Sim, acho que o filme é mau. Obviamente,
mas é bom.
Mas é excelente.
É mau, mas é bom.
É bom.
De resto, aconteceram os BAFTA Game Awards 2020.
Foi bem engraçado. Eu não sei se vocês viram, mas a malta vestiu-se toda foi toda online para a frente das câmaras.
Só vi algumas fotos no Twitter do pessoal a meter-se todo modo gala, mas em casa.
Lindo. Foi não vi isso, era caso.
E houve até os prémios da carpete vermelha, por assim dizer, mas digital, ou seja, a malta a mandar fotos para lá de como é que estavam vestidos e depois o pessoal a comentar e a votar, etc. Foi engraçado.
Lindo, não vi.
Eu não sei se querem que eu vos diga aqui os vencedores da lista.
Força. Eu estou a olhar, o que interessa mais é o melhor multijogador, jogo multiplayer. É o Apex Legends.
mas é o jogo que tu já abandonaste, agora estás no Warzone.
Pois, man, estás no Warzone.
É um bom jogo.
Então espera, tu estás a jogar Warzone, mas estás com a camisola do Apex.
O quê?
Estás a jogar Warzone, mas com uma t-shirt do Apex. Nunca largas a camisola.
Sim, pá, honestamente prefiro o Apex do que este. Okay. Mas eu não posso jogar o mesmo jogo para o resto da minha vida.
Okay. Há quem o faça.
Sim. Diz Pina, assim, algo.
Opa, pronto, sensação... eu digo aqui alguns. Desculpa. Eu vou dizer daqueles de que sim, eu
é possível
joguei.
Peço desculpa, é possível que exista. Eu estou a ouvir alguns barulhos a vir de fora da minha casa. Eu peço desculpa, mas eu acho que eles devem estar a entrar aqui pelo microfone também. Mas não tenho controle sobre isso.
Olha. Agora é tarde demais. É tarde demais, Rui. Já fizeste mal, está feito.
Virtudes de gravar em casa.
Bom, então, por exemplo, para a animação temos o vencedor foi Luigi's Mansion 3.
Claro, óbvio.
Claro, mas podia ter sido aqui muitos outros. O Artistic Achievement, o Sayonara Wild Hearts, que eu também concordo plenamente.
Uhum, sem dúvida.
O Audio Achievement, o Wipeout.
Ok,
completamente. O melhor jogo, no geral, o Outer Wilds, e o Outer Wilds recebeu vários prémios.
Yeah.
Porra, pá, nunca joguei isso.
Pá, olha, vai ser sempre a minha cruz. Eu não sei se alguma vez volto ao jogo, mas.
Eu hei de pegar no Outer Wilds porque ele também ganhou o game design e.
Pá, é aquele jogo que eu consigo reconhecer que é um ótimo jogo, mas a minha experiência com ele não foi de todo a que eu estava à espera.
Ok. Aqui, um jogo que todos nós jogámos, o jogo de família, foi o Untitled Goose Game.
Parece-me bem.
E saltando aqui mais uns quantos, o Disco Elysium ganhou a maior parte deles todos.
Narrativa.
Ou melhor, música, narrativa. Okay. E.
Debut.
O que é debut?
Debuta aí. o nosso Death Stranding ganhou o Technical Achievement, que acho que está muito bem atribuído.
O nosso,
tu não contas, Luís. O nosso, o meu e do Rui.
Apesar de ter ganho os nossos prémios, entre aspas, Luís nunca vai reconhecer.
Não, nunca vai, ele nunca vai jogar isto. Nunca vai jogar isto, para não, Luís.
Epá, não.
Está bem, pronto, deixa lá.
Mas olha, é assim, só naquela, para um jogo em que tu não podes ir à rua, a mim parece-me ótimo para jogares.
É demasiado real aqui.
E yeah, agora tornou-se um bocado real.
É, muito.
Yeah. Muito fixe. E pai, agora estou. Está sempre a acontecer cenas, tipo prémios. Eu passo-me sempre ao lado, eu já não percebo nada da vida.
É sempre, é sempre.
Mas estes são sempre fixos.
Não percebes nada da vida.
É verdade?
Deixa lá, coitado. Nada sem nada.
E depois há aqui uma notícia que eu não tinha visto, mas que está confirmado que não vai haver nenhum evento online no E3 2020.
Yeah, isso foi confirmado.
Que eu achava que era já um dado adquirido.
Não, porque isto foi, acho que foi há um dia, o que é que foi? Então, a cena foi, eles tinham dito, cancelaram o evento há uns meses atrás. Já não, eu não sei o que é tempo, portanto não sei há quanto tempo é que foi.
Sim, nem eu.
Sim, eu não sei, isto é quarta-feira hoje, não é? De 2015.
Mas não sei há quanto tempo é que foi, já perdi essa noção. Mas eles, ao cancelarem, também disseram que o plano deles era, ok, está cancelado, mas vai haver um evento online. E aparentemente esse evento online foi à vida, porque obviamente tipo, eles pedem um valor de dinheiro para ter os para os estúdios e para as distribuidoras e editoras estarem lá a apresentar os jogos, e quando passa a ser online toda a gente fica a pensar, ah, mas eu posso fazer isso, porque é que eu não faço isso?
Yeah.
Então obviamente tipo, eles devem ter percebido que não iam a lado nenhum. E entretanto até lançaram as datas para o evento para o ano, portanto E3 para o ano existe, não morreu, mas este ano definitivamente, se já tinha morrido, este então é agora o último prego no caixão.
Ok.
Acho que a gente vai continuar a ter novidades naquele período, etc. Acho que isso vai continuar a existir.
Sim, a Xbox ia fazer não sei o quê.
Claro, claro. Vai continuar a haver digital. Isso aí não apenas não é, tipo, E3.
Yeah. Depois, começou aí a ser espalhado imenso vários artigos sobre um jogo Cooking Mama que está desaparecido. Difícil de explicar esta história porque é muito complicada e cheia de twists estranhos e coisas difíceis de perceber. Mas basicamente isto é um jogo que já foi anunciado há uns tempos. Eu até estava interessado nele, porque não, jogar um Cooking Mama pela primeira vez na Switch
já é tipo Cooking Mama aqui 10?
Sim, há uma
data de jogo,
um sucesso gigantesco. E depois eu realmente deixei de pensar nele, nunca mais ouvi falar nele, nunca mais vi trailers, nunca mais soube nada. E depois um jornalista do IGN teve a pesquisar porque raio, o que é que tinha acontecido, porque o jogo tinha aparecido nas lojas online durante uns dias, mas depois desapareceu, mas não tinha sido comunicado pela Nintendo sequer que ia sair agora, e depois, mas supostamente há umas cópias físicas na Austrália, e depois há bué dúvidas sobre quem é o developer, quem é que fez o trabalho todo do jogo. Ninguém assume, ninguém tem nos seus sites o jogo.
Mas também porque havia tipo a ideia, havia uma suspeita de que o jogo tipo minava o teu computador para...
Exatamente.
A bit currency.
Sim. Mas
pá, e portanto há uma data de camadas para se tentar perceber o que raio aconteceu para este jogo ter saído e desaparecido e não ter a ver...
Mas ainda não há certezas, para não.
Entretanto saiu um artigo que o Diogo até partilhou connosco a dizer que simplesmente está a haver problemas com a licença, tipo num
licenciamento, uma questão legal. Sim. Eles não têm os direitos para fazer isto, pelos vistos.
Também, então... havia quem especulasse que tinha a ver com o coronavírus, tipo, okay.
Então a verdade é muito mais interessante no fundo.
Sim, é assim, sendo que não está 100% confirmado, certo, que eu saiba, mas acho que o mistério é sempre mais interessante do que a conclusão, basicamente. Mas de qualquer modo é bizarro.
É um caso.
Não é só bizarro, não é caos, é tipo uma badalhoquice do caralho. A maneira como está a ser tratado o lançamento deste jogo.
Completamente. E estas cópias todas que foram parar às lojas e retiradas vão agora valer no mercado bué de dinheiro.
Aliás, foi a coisa que o Diogo nos disse logo, que quero já ter
isto. Exato. A veia do Diogo, de colecionador do Diogo, ficou logo ativa.
Completamente.
Suponho que saia mais tarde ou mais cedo este jogo, mas não, não se tem certeza nenhuma disso.
Ninguém
não
sabe nada.
Agora,
eu acho que vai sair, sim.
Pá, mas muito bizarro. E depois foi daquelas cenas tipo, olha, realmente, man, eu soube disto há mil anos, este jogo, e já não havia falado nele há muito tempo. E pronto, está explicado porquê. Porque está a haver caos. E por fim, não sei se lembra daquele set de Lego de Super Mario, que falámos já há uma semana ou duas. A Lego anunciou que ia fazer um crossover com o Super Mario, ia ser um jogo interativo com bonecos da Lego. Tem datas e tem preços, é caro como
deve ser, bem caro, em agosto.
Quanto é que vai custar, Luís?
Ora bem, acho que o pacote base é 60€.
Que tem, assim, que tem que ter o Super Mario, todo aquele Super Mario digital da Lego, né? Que tem,
sim, sim,
tem uma cara animada.
Starter Course, por acaso é bem fixe o boneco. Starter Course custa 60€. Depois já há um expansion, um set diferente com um Piranha Plant, com custa 30. Okay. E o Bowser, o castelo do Bowser, custa 100€.
então, basicamente, se tu quiseres ter isto tudo, tinhas que pagar 190€.
€200. Pá, é assim, Lego no geral é caríssimo.
Lego no geral é caríssimo, sim. Acrescentas estas coisas eletrónicas no meio e ainda se torna mais. E a licença, obviamente.
Eu confesso que quero comprar pelo menos o pacote mais barato.
Epá, não.
Mas para 60€ é muito dinheiro.
Não,
é
não,
muito
não. Dinheiro. Nem a pensar. Por muito que eu acho bem piada, é de. Não. Ia estar a ganhar pó em minha casa, tenho a certeza.
Exato, é um bocado a cena do labo.
É a cena do labo. É tipo, quem me dera ter a cena do labo para experimentar e depois tenho a certeza absoluta que ia ficar num canto.
E custa caro e ia estar a apanhar pó. Ah, o teu gato ia curtir
o meu gato ia adorar o labo.
Ok.
Pôr-se dentro das caixas. E é isso. Okay. Não tenho mais notícias para vocês.
Não, e nós também não temos mais notícias para ti. Já viste?
Boa.
Boa.
Então chegamos ao fim.
Pronto.
É assim, nós recebemos um quiz incrível de cultura geral do Rui Boa Vida, mas vou deixar para o episódio que vem.
Para o Diogo.
Ou
para
quando
Diogo.
O Diogo estiver cá.
Ah, claro.
Quando tiver cá o Diogo. Ok.
Temos que fazer a cena dos pontos, portanto, é melhor guardar.
Temos que continuar a nossa pontuação épica.
Ninguém sabe o que é que vai acontecer.
Para a semana vamos ter convidado, não é, Pina?
É verdade. Para a semana temos o nosso colega e amigo, meu amigo e do Diogo, o Heller Pinto da Blizzard Entertainment, vai estar connosco online a partir da Califórnia a falar das suas aventuras de produção, porque ele é Environment Artist, Senior Environment Artist no Overwatch e penso que no Diablo 3 também foi. E ele é um veterano destas andanças. Ele foi meu empregado durante os tempos da Seed Studios, foi o primeiro emprego dele. E ele é um gajo, opá, com uma experiência de vida do caraças, porque ele passou pela Crytek a trabalhar no Crysis e depois foi de lá direto para a Blizzard. E é um gajo muito fixe, com um sotaque do norte bem carregado. Por isso, vai cá estar. Vamos ver se conseguimos organizar a gravação por causa do fuso horário. Já está tudo planeado, mas tudo correndo bem.
Pois é, temos que ver como é que isso é.
Não, connosco já está alinhado com ele, só estou a dizer, espero que não haja problemas técnicos de,
okay.
de gravação e de online e não sei o quê, mas vamos cruzar os dedos, como se costuma fazer figas e há de correr tudo bem.
É a vantagem de estarmos em remote, é podermos trazer convidados do outro lado.
Não estariam de outra forma.
Isto realmente era um convidado que já estava apalavrado para quando visitasse Portugal, mas quando ele visita Portugal, obviamente vai visitar a família, não tem tempo para podcast. Por isso, é uma vantagem estarmos em remoto.
Boa.
Fixe. É isso, não é? Não temos mais nada.
É isso.
O teu gato voltar, não sei quanto, ainda muito ocupado. Cuidem-se aí em casa, joguem jogos, vejam filmes, vejam séries. Lavem as mãos, não saiam. Deem beijinhos a velhotas. E é isso. Beijinhos a todos.
Vai, abraços.
Obrigado.
Portem-se.
Deixem comentários.
É isso. Likes.
E
likes, subscribe. Mandar e-mail. E de uma
forma. Para você que roubas e-mail.
Sim.
Vá, beijinhos a todos. Até a próxima quinta.
Tchau. Thank you.